Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Ministério da Saúde quer reduzir a contaminação e os casos de morte por tuberculose no estado do Paraná. Mais detalhes com Janari Damascena.
O Brasil conseguiu atingir as metas dos Objetivos do Milênio de Combate à Tuberculose com 3 anos de antecedência. Em 2015, aderiu ao compromisso global de redução de 95% das mortes e de 90% do risco de desenvolver essa doença, até 2035. Apesar disso, no Paraná, a cada 100 mil habitantes, 18 pessoas correm o risco de serem infectadas. Por isso, o Ministério da Saúde lançou um Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose, um documento com orientações estratégicas para estados e municípios, como explica a coordenadora do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde, Denise Aracaki.
Para orientar estados, mas também municípios, no planejamento das suas ações para a gente conseguir alcançar essa meta de chegar em 2035 com menos de 10 casos por 100 mil habitantes. Se a gente conseguir essa meta, a gente pode dizer que a gente conseguiu acabar com a tuberculose como um grave problema de saúde pública. Essa que é a nossa ideia.
O Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose faz uma série de recomendações voltadas aos estados e municípios. A ideia é que todos estejam preparados para atuar de forma rápida na detecção e tratamento contra a tuberculose. Denise Aracaki reforça que a população também deve ficar atenta aos principais sintomas.
Tosse por mais de 3 semanas, com ou sem catarro, deve fazer com que a pessoa procure uma unidade de saúde. É claro, existem outros sintomas que reforçam a suspeita de tuberculose. Se você tem a tosse por mais de 3 semanas, mas você também está emagrecendo, tendo febre no final do dia e suores durante a noite, isso reforça muito o diagnóstico de tuberculose. Mas se você não tiver esses outros sintomas e tiver só a tosse já deve levar você à unidade de saúde.
O documento final do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose foi elaborado a partir de orientações da Organização Mundial da Saúde, OMS, com colaboração de pesquisadores, gestores da saúde e a sociedade civil. Para mais informações, acesse www.saude.gov.br. Reportagem Janari Damascena.
A política continua movimentada em Brasília. Ontem, o senador Aécio Neves retomou o mandato dele e criticou o Ministério Público nas denúncias que foram feitas contra ele.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, retomou seu mandato parlamentar nesta terça-feira, após mais de 50 dias fora do Senado. Ele estava afastado desde o dia 18 de maio por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Mas na última sexta-feira, o ministro Marco Aurélio reverteu a decisão de seu colega, possibilitando o retorno do senador ao Congresso. Ao chegar no plenário do Senado, Aécio recebeu os cumprimentos de vários senadores e fez um discurso lembrando sua trajetória política, como militante pelas diretas já nos anos 80 e como governador de Minas Gerais. Ele se defendeu das acusações de corrupção.
Não cometi crime algum, não aceitei recursos de origem ilícita, não ofereci ou prometi vantagens indevidas a quem quer que fosse e tampouco atuei para obstruir a ação da justiça. Como me acusaram, fui sim vítima de uma armadilha engendrada e executada por um criminoso, confesso.
O senador criticou seu afastamento, afirmando que a decisão foi uma grave violação da Constituição Federal. Ele também criticou os benefícios dados ao empresário Joesley Batista pelo Ministério Público em seu acordo de delação premiada. Aécio disse que os benefícios assombram e enchem de indignação os brasileiros. E também mencionou o apoio de seu partido ao governo do presidente Michel Temer.
Quero aqui reafirmar meu compromisso e minha crença na necessidade de continuarmos avançando em uma ousada agenda de reformas, que, aliás, foi a razão do apoio do PSDB ao governo do presidente Michel Temer, que devemos reconhecer, apesar de todas as adversidades, continua sendo liderada pelo presidente.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, autor da representação no Conselho de Ética do Senado pedindo a cassação do mandato de Aécio Neves, afirmou que com a presença dele no Congresso, o andamento do pedido de cassação será mais difícil.
Eu considero que as nossas chances no Conselho de Ética são remotas. Se já eram difíceis com o senador afastado, mais remotas serão com ele presente aqui. O pronunciamento do senador foi como se nada tivesse acontecido aqui. Nós vimos nas interceptações o pronunciamento de alguém que tentou obstruir a votação de projetos importantes aqui na casa.
O retorno do senador Aécio não encerra os processos no STF e no Senado contra ele. O Conselho de Ética do Senado deve se reunir na próxima quinta-feira para analisar o recurso feito pelo senador Randolfo Rodrigues contra o arquivamento do pedido de cassação. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
O deputado federal pelo PMDB do Rio de Janeiro, Sérgio Sveiter, foi escolhido relator da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, o deputado está no segundo mandato na Câmara. Ano passado, ele foi secretário de Habitação da Prefeitura do Rio de Janeiro, sob a gestão de Eduardo Paes. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Rodrigo Pacheco, disse que um dos motivos para a escolha de Sveiter foi a formação dele em direito. E a defesa do presidente Michel Temer deve ser apresentada hoje à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
A defesa do presidente Michel Temer deve ser protocolada oficialmente nesta quarta-feira, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. A afirmação é do advogado de Temer, Gustavo Guedes, que esteve nesta terça-feira na Câmara para buscar informações sobre a tramitação da denúncia. A comissão se reúne nesta tarde e aguarda a definição do deputado que será o relator da denúncia contra Temer na CCJ, pelo crime de corrupção passiva. O anúncio deve ser feito pelo presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais. A partir da apresentação da defesa do acusado, o relator deverá elaborar parecer favorável ou contrário ao prosseguimento da denúncia. Esse relatório deverá ser apresentado, discutido e votado na CCJ em um prazo de até 5 sessões. Depois de apreciado pelos membros da CCJ, o parecer será encaminhado para o plenário da Câmara. Para que o STF seja autorizado a abrir investigação contra o presidente, são necessários votos de 342 deputados. Caso não se atinja esse número, a tramitação da denúncia é interrompida. No inquérito, Temer é acusado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de ter recebido, por intermédio do seu ex-assessor, Rodrigo Rocha Loures, vantagem indevida de R$500 mil. O valor teria sido ofertado pelo empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS. A defesa do presidente Michel Temer argumenta que as provas contidas na denúncia não são concretas e que o presidente não cometeu nenhum ilícito. Com informações da Agência Brasil, Leandro Martins.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, detalhes do acidente que deixou a 277 na região de Morretes, no litoral do Paraná, totalmente interditada por várias horas na noite de ontem e nesta madrugada. E a aprovação da lei do orçamento para o ano que vem na Assembleia Legislativa do Paraná.
Paraná de hoje volta já.